ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2016. Notificação: Zika e chikungunya entram para a lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Até agora, só a dengue era comunicada à vigilância epidemiológica. Subnotificação: pesquisa da Paraíba mostra que casos de microcefalia podem ter sido ignorados antes do surto do Zika vírus. A janela está aberta, revoada de políticos entre partidos está autorizada durante um mês. Eles podem mudar de legenda sem risco de perda de mandato. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Ministério da Saúde inclui na lista de notificação compulsória de doenças o Zika vírus e a chikungunya. A partir de agora, unidades de saúde são obrigadas a informar para a vigilância epidemiológica a doença aguda do Zika vírus, informar quando a paciente é gestante e os óbitos em decorrência. A chikungunya também deve ser notificada, assim como mortes causadas pela febre. Até então, agentes de saúde não eram obrigados a comunicar sobre as duas doenças. 24 casos de microcefalia estão sendo investigados em Minas, informa o Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, são 3.935. Segundo o boletim epidemiológico, até agora, 508 casos já foram confirmados para microcefalia relacionada a infecções congênitas, a exemplo de rubéola, sífilis ou zika vírus. O Ministério afirma que está investigando todos os casos para saber se estão associados ao Zika ou às demais infecções congênitas. Não combater os focos do mosquito da dengue, que também transmite o Zika vírus e a febre chikungunya, poderá custar caro. O governo estuda multa em âmbito federal para donos de casas e lotes com larvas do Aedes aegypti. Mais informações ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. O governo federal planeja multar proprietários de residências e lotes com focos do mosquito Aedes aegypti. A medida foi anunciada pelo ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, que afirma que a Advocacia Geral da União vai avaliar a medida. Segundo o ministro, a multa seria aplicada em casos de proprietários que mantêm os criadores do mosquito, mesmo com as notificações, e em casos de reincidências. Cerca de 2/3 dos focos do mosquito são encontrados em domicílios e lotes fechados. No dia 29 de janeiro, a presidenta Dilma Rousseff decretou uma medida provisória que dispõe sobre a entrada forçada de agentes de saúde para eliminar possíveis criadouros em imóveis fechados ou abandonados quando se avaliar risco ou ameaça à saúde pública. Mas o texto não prevê a aplicação de penalidade administrativa, como a multa. A professora da Faculdade de Direito da UFMG, Maria Tereza Dias, avalia que a medida é necessária no atual cenário de epidemia, mas que a grande questão é o processo legal de implementação.
A partir do momento que você tem o aviso, né, a mídia hoje toda está tratando dessa questão do combate à dengue, ao mosquito Aedes aegypti, né? Então a multa, na verdade, ela é uma medida reparadora para compensar tanto aquele que atende às determinações de ordem pública, quanto aqueles que recusam. E aí eles poderiam, então, sofrer essa sanção. Não vejo ela como uma medida desproporcional, como não adequada, né? A grande questão é que tem que haver o devido processo legal de implementação dessa multa. Tem que ter prazo para o cidadão se adequar, ele tem que ser devidamente notificado, enfim. Aí depois dessas medidas, a multa realmente seria como extrema, mas necessária.
De acordo com a professora, a princípio, as três esferas federativas, União, Estado e Municípios, têm condições de adotar medidas de combate e prevenção ao mosquito. Para a execução da multa em nível federal, como está sendo estudado pelo governo brasileiro, o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Daniel Gaio, defende que é necessário criar uma lei específica sobre a punição, processo mais demorado do que a medida provisória.
Entendo relevante, entendo que juridicamente ele é perfeitamente válido. É claro que, para que isso ocorra, é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos. É preciso que haja uma lei. Essa lei deve definir quem é o agente competente para aplicar a penalidade. Automaticamente é instaurado um processo administrativo e a pessoa terá a possibilidade de se defender, né, a partir da ampla defesa e do contraditório. Qualquer medida jurídica, ela deve levar em conta uma relação de proporcionalidade. Nós vivemos hoje uma situação de epidemia. Então, tendo que é plenamente justificável que se aprove legislações onde se estabeleça penalidade.
Se em nível federal é o início de conversa, em alguns municípios a lei que multa donos de residências que não previnem combate ao mosquito já está encaminhada, Vinícius. Em Goiânia, Goiás, por exemplo, os moradores estão sujeitos a multas que podem chegar a R$16 mil. Em Cláudio, município da região centro-oeste de Minas, a lei que multa quem tiver lotes e casas com focos no mosquito Aedes aegypti foi sancionada no dia 18 de janeiro de 2016 e ainda encontra desafios para ser executada. O valor da multa na cidade pode variar de R$100 a R$500. Após registrar aumento de 923% nos casos de dengue em 2015, em relação ao ano anterior, a cidade decretou situação de emergência de infestação do mosquito. De acordo com Michael Gonçalves, chefe do setor de vigilância sanitária de Cláudio, 80% a 90% dos focos do mosquito transmissor são encontrados dentro de residências e lotes. Apesar de considerar que a medida é um ganho no combate contra o mosquito, Magno afirma que apenas multar os moradores não vai resolver a infestação.
A população ansiava por isso. Em reuniões que a gente fazia, em reuniões de bairros, reuniões com a própria população, elas ansiavam que era uma medida que poderia ajudar com relação ao controle do mosquito. A gente já vê uma diminuição da infestação. Os casos vêm diminuindo, mas... assim, a gente tem que avaliar essa lei. A expectativa é que ela venha como mais uma ferramenta para ajudar no controle do mosquito aqui no município. Ela por si só não vai fazer milagre e ela por si só não vai resolver o problema. Tem que tomar um conjunto de ações o qual visem diminuir a quantidade de criadores do mosquito no município.
Belo Horizonte também decretou situação de emergência por infestação do mosquito Aedes aegypti em dezembro. Na capital, a única punição do tipo que existe hoje é uma portaria publicada em 2007 pela Secretaria Municipal de Saúde, que dispõe da entrada forçada de agentes sanitários da Guarda Municipal. Se mesmo após duas notificações, os responsáveis pelo imóvel não atenderem os agentes, a portaria de Belo Horizonte prevê a aplicação de medidas administrativas contra o mosquito. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. A gente estava tendo problemas técnicos aí para falar com a Deise. A gente pede desculpas pelo ruído que estava no fundo. Uma pesquisa de médicos da Paraíba questiona a intensidade do surto de microcefalia no país. É que grande parte dos casos que ocorriam antes do ano passado podem não ter sido registrados. O assunto divide a opinião de especialistas. Confira na matéria de Patrícia Brandão.
508 crianças foram diagnosticadas com microcefalia em todo o Brasil entre 2015 e 2016 e outras 3.935 continuam em investigação, de acordo com o Ministério da Saúde. Esse número corresponde somente aos casos em que pode haver relação da microcefalia com doenças infecciosas. Antes do atual surto de Zika vírus, a média do número de ocorrências da malformação costumava ser de 150 por ano, segundo a pasta. O surto de microcefalia, especialmente no nordeste do país, alarma autoridades de saúde e gestantes. Mas dados de uma pesquisa publicada no site da Organização Mundial da Saúde indicam que o aumento na quantidade de casos do problema pode não ter sido tão grande assim. Pesquisadores da Rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba resolveram estudar os dados que tinham de 16.208 bebês nascidos nas principais maternidades do estado nos últimos 4 anos. A pesquisa constatou que, dependendo do parâmetro utilizado, 2 a 8% das crianças apresentaram um tamanho da cabeça menor do que o normal, o que pode significar de 324 a 1.296 casos. Desde que as notificações se tornaram obrigatórias, em novembro do ano passado, até o dia 13 de fevereiro, o estado tem 423 casos em investigação, sendo que 53 foram confirmados, segundo os dados do Ministério da Saúde. São três parâmetros que podem diagnosticar o problema. A medida da cabeça ser menor do que 32 centímetros, método adotado pelo governo brasileiro, e dois tipos de cálculo, que consideram as proporções do bebê. A coordenadora da Rede de Cardiologia Pediátrica da Paraíba, Sandra Matos, explica que casos passaram despercebidos.
A microcefalia, como a gente sabe, não tinha uma notificação compulsória. O que nós identificamos é que casos leves já existem há bastante tempo. Eles já estão anotados nos livros de sala de parto e talvez não estivessem chamando muito a atenção por serem casos leves.
Isso pode refletir um fator outro completamente não relacionado ao surto atual, isso pode refletir um erro na medição, isso pode refletir uma série de coisas. A única coisa que nós fizemos foi constatar um fato. E aí, depois de constatar esse fato, nós geramos uma série de questões a partir dele.
A ocorrência de Zika nas gestantes que tiveram crianças com a má formação e a presença desse vírus nas células cerebrais de fetos com microcefalia são fortes evidências da associação entre os dois problemas, relação essa que foi reconhecida pelo Ministério da Saúde. Segundo a pesquisadora da rede, é muito provável que a Zika seja responsável pelos casos de microcefalia. Porém, existem motivos para duvidar dessa associação e não tirar essa conclusão tão rapidamente.
Se é o vírus da Zika, por que esse vírus está há 60 anos e não tinha feito isso antes? Por que esse vírus foi para a Colômbia e na gestante da Colômbia isso não aconteceu? Por que na própria Polinésia Francesa, embora agora está aparecendo alguma coisa, mas com certeza não foi nada tão gritante, aí ele chega aqui no Brasil e tem esse comportamento extremamente agressivo. É interessante a gente estudar melhor para não chegar e assumir uma coisa direto sem uma explicação do porquê daquilo ali. E esses estudos que estão sendo conduzidos têm como objetivo esclarecer um pouco melhor o fenômeno como um todo para que a gente possa ter respostas mais definitivas e a partir daí ter estratégias de prevenção.
Para a neuropediatra e professora do Departamento de Pediatria da UFMG, Cláudia Machado Siqueira, independentemente dos casos de microcefalia serem ou não registrados antes do atual surto de Zika, o número de casos que temos desde o início das notificações já é suficiente para comprovar a intensidade do surto.
A gente não tinha esses dados, mas não tem dúvida que houve um crescente. Desde o momento que começou a ser notificado, esses números aumentaram. Então, eu acho que isso é mais aquele povo que não está querendo acreditar que o Zika realmente possa fazer esse tipo de estrago, entendeu? Porque desde o momento que começou a ser notificado e ser obrigatório, houve um aumento nos últimos meses. Então, para mim, fica claro que teve uma diferença.
O professor dos Departamentos de Medicina Preventiva e Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas, José Geraldo Leite, acredita que, se houve subnotificação dos casos de microcefalia, não foi em quantidade expressiva.
Eu acho que isso não tem importância no nosso conhecimento, a princípio. Toda criança que nasce, ela tem seu período cefálico medido e isso é anotado, inclusive, no sistema de informações de nascidos vivos. Então, eu acredito que pode haver alguma mínima falha nessa quantidade, mas ela não é, talvez não seja tão expressiva. Não acredito que isso não muda, na verdade, o que representa esse surto e os desafios que nós temos diante dele.
837 notificações da malformação já tiveram associação com Zika vírus descartada. Repórter Patrícia Brandão.
A segunda chamada da lista de espera do SISU para a UFMG será divulgada hoje no site www.ufmg.br/SISU. Candidatos a vagas e cursos de graduação que manifestarem interesse em continuar participando da lista de espera podem consultar sua posição individual nesse mesmo site. Basta informar o número do CPF da inscrição. Repetindo, o site é www.ufmg.br/SISU. Lá no site, ufmg.br/SISU, há informações, já as orientações para quem for convocado para esta lista de segunda chamada da lista de espera. E termina hoje o prazo para estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, comprovarem nas instituições de ensino as informações prestadas no momento da inscrição. O resultado da segunda chamada já está disponível desde o dia 12 no site prouni.mec.gov.br. Nessa etapa, O candidato deve verificar na instituição para a qual foi aprovado os horários de local para a apresentação dos documentos necessários. Quem perder o prazo ou não comprovar as informações é automaticamente eliminado. Entre os dias 26 e 29 de fevereiro, os não aprovados devem manifestar interesse em continuar participando da lista de espera. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.
De olho na cidade.
A partir de domingo, uma nova linha de ônibus vai atender os moradores do bairro Vitória 2, na região Nordeste. Trata-se da linha 825, que vai fazer a ligação do bairro até a estação São Gabriel, via UPA Nordeste 2. A linha substitui a 823, estação São Gabriel Vitória, que fazia atendimento em horários específicos aos moradores do bairro Vitória 2. O sistema Paraopeba opera hoje com 46,5% de sua capacidade. O sistema é responsável pelo abastecimento de água de parte da região metropolitana. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 57,4% da capacidade, Vargem das Flores apresenta 50,7% e Serra Azul 26,3%. O trânsito é bom nos principais pontos da cidade. A gente vê um trânsito um pouquinho mais carregado ali na Avenida dos Andradas, no cruzamento com, o Viaduto Leste. Os motoristas que estão passando por ali agora vão encontrar o trânsito um pouco mais carregado nos dois sentidos do que nos outros pontos da cidade. Contando com Nossa Senhora do Carmo, tem trânsito intenso no sentido Savassi. Quem está chegando ali agora na Savassi vai encontrar o trânsito um pouquinho mais difícil, mas nada que complique demais a vida do motorista. Agora, meio-dia e 48, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, Congresso promulga hoje emenda à Constituição que permite troca de partido sem perda de mandato.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
Ser louco ou não ser? Eis a questão. Ser sóbrio ou ser louco e poder imaginar como as coisas estão? Se todo mundo fosse louco, rasgava dinheiro, andava nu pelas ruas. Louco é quem tem preconceito das pessoas que fazem uso de medicamentos especiais. Portanto, sejam iguais e não sejam tão imparciais.
Louca sintonia, que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Internacional.
Venezuela aumenta preço da gasolina em 6.000%, primeiro ajuste em 20 anos. Ainda assim, o litro do combustível é o mais barato do mundo, custando apenas 6 centavos de dólar. O salário mínimo também foi reajustado em 20%. As mudanças fazem parte do pacote resultante da situação de emergência econômica decretada pelo presidente Nicolás Maduro. E o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou agora há pouco que, em março, ele vai viajar a Cuba para fazer avanços nos progressos, nos esforços para reaproximação entre os dois países. Ele anunciou isso tudo pelo Twitter. Ele também disse que ainda existem diferenças muito grandes entre o governo de Cuba e o governo norte-americano, mas que eles vão sempre trabalhar aí para respeito aos direitos humanos ao redor do mundo. Há 14 meses é um processo entre os dois países de reaproximação e essa é uma visita naturalmente histórica que é do presidente norte-americano a Cuba.
Justiça.
Supremo Tribunal Federal decide que pessoas condenadas em segunda instância devem começar a cumprir pena antes do trânsito em julgado do processo, ou seja, o final de fato do processo. Com essa decisão, o condenado pode iniciar o cumprimento da pena se a justiça de segunda instância rejeitar o recurso de apelação e mantiver a condenação definida pela primeira instância.
Economia.
A atividade econômica do Brasil recua 4,08% em 2015, informa Índice de Atividade Econômica do Banco Central. É o pior resultado da série histórica iniciada em 2003. O segundo pior resultado ocorreu em 2009, quando houve retração de 1,71%. O índice é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que ainda não foi divulgado.
Política.
O Congresso promulga hoje a chamada janela para a troca de partidos sem perda de mandato. As informações com a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
O Congresso Nacional promulga nesta quinta-feira a emenda à Constituição que abre prazo de 30 dias para políticos mudarem de partido sem perder o mandato. A nova regra, no entanto, não vai alterar o tempo de televisão nem os recursos do fundo partidário, tanto para o partido que recebe o político, quanto para o que perdeu o parlamentar. O período é válido por 30 dias a partir da promulgação da emenda, ou seja, vai até 18 de março. A estimativa de especialista é de que, com isso, pelo menos 50 parlamentares migrem para partidos diferentes daqueles em que foram eleitos no pleito de 2014, o que pode afetar a confiança do eleitor em seus políticos, como explicou o cientista político Geraldo Tadeu Moreira.
Isso confunde o eleitor, é um estelionato eleitoral, porque quando o eleitor vota num candidato de oposição, esse candidato acaba virando um governista lá na frente, ou vice-versa. Então, esse eu acho muito danoso, né, que a gente continue mantendo essas janelas periodicamente.
Na Câmara e no Senado, a troca de partidos tem sido intensa desde o fim do ano passado. No Senado, pelo menos 3 parlamentares já mudaram de legenda. Álvaro Dias deixou o PSDB e foi para o PV. Ricardo Ferraço saiu do PMDB e deve se filiar ao PSDB. E Randolfe Rodrigues, que deixou o PSOL e foi para a Rede. O senador Blairo Maggi já anunciou a sua mudança do PR para o PMDB. Regufe deve deixar o PDT e ir para a Rede. E Cristóvão Buarque negocia a saída do PDT para o PPS. Na Câmara, várias mudanças também. Desde setembro, 37 deputados mudaram de partido. A maioria foi para o recém-criado PMB, Partido da Mulher Brasileira, que recebeu 21 deputados de outras legendas. A Rede Sustentabilidade, que foi oficializada em setembro, conta com 5 deputados e 1 senador até agora. De Brasília, Priscila Mazenotti.
Marcelo Castro volta a ser ministro da Saúde. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União de hoje, um dia após sua exoneração. Ele saiu para participar da votação do novo líder do PMDB, a fim de apoiar Leonardo Pittiani, alinhado ao governo, que saiu vencedor. O parlamentar superou Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, apoiado por Eduardo Cunha, por 37 votos a 30. E ontem Eduardo Cunha sofreu outra derrota. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido dele para suspender o processo de cassação, qual ele responde no Conselho de Ética da Casa. A defesa de Cunha tinha entrado com mandado de segurança, pedindo que a corte reconhecesse um cerceamento do direito de defesa do cliente, ou então a suspensão dos trabalhos do Conselho, até que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara decidisse sobre o recurso em que ele pede a anulação total do processo. Mas ontem foi lido parte do relatório na Comissão de Ética sobre Eduardo Cunha e na próxima semana deve ser votado aí pela abertura ou fechamento do processo.
Gênero e feminismo.
O debate sobre aborto no Brasil é retomado diante da possível associação entre a Zika e a microcefalia. As mulheres são dos alvos principais da epidemia instalada no país devido à relação possível entre a infecção pelo vírus e a ocorrência de microcefalia em fetos e recém-nascidos. Diante do Zika, como esse debate ressurge e como tem sido conduzido? Quem faz essa análise é a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, retomamos, ainda que de forma parcial e muitas vezes distorcida, o debate público sobre o aborto no Brasil para as mulheres grávidas de fetos com microcefalia. Por que esse debate ressurgiu e por que ele ainda é necessário no Brasil, Marlise?
No Brasil, só para esclarecer aí os nossos ouvintes e ouvintes, né, assim, a microcefalia está sendo ainda discutida, mas o aborto no Brasil ele é legal em três situações. Quando é o filho, né, a gravidez é fruto de um estupro, quando você tem fetos anencéfalos e, por último, também em casos de ameaça de vida para a própria gestante, para a própria mãe, né. Então, é importante que a gente esclareça, faça esse debate, porque, infelizmente, a gente sabe que a cena pública vai sendo ocupada, né, de maneira muito distorcida por esse conjunto de eleitos de bancadas religiosas que, ao longo dos anos eleitorais, acabam, por motivos óbvios e eleitoreiros, né, recapturando aí esse tema na sua agenda para aumentar seu raio de acesso aos eleitores. Portanto, aí a gente tem aí uma forma muito distorcida, né, muito perversa, de lidar com o tema do aborto, que é um tema delicado, é um tema complexo, mas é um tema que as mulheres e os homens nesse país precisam enfrentar, né? Que o aborto é um tema silenciado porque ele diz muito dessa questão do acesso e do poder de decidir das mulheres sobre elas mesmas, o pleno direito que elas têm sobre a primeira de todas as propriedades, que é o corpo delas próprias. Uhum. E aqui a gente vê, né, todo uma celeuma moral em torno, né, um pânico moral em torno desse tema do aborto, né, como se a descriminalização do aborto significasse quase automaticamente a obrigatoriedade que as mulheres façam o aborto. Essa é uma maneira também distorcida, quase sempre por esses agentes religiosos, né? Então, quando o aborto é permitido, essa liberação não tira o direito daquela outra mulher que não quer fazer um aborto.
E essa questão vai voltar agora para esse caso específico de mulheres grávidas com fetos com microcefalia no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, né?
Há uma proposta que vai ser apresentada ao STF de bioética, né, que tenta garantir uma política pública de planejamento familiar, que ofereça a essas mulheres acesso a métodos contraceptivos, incluindo uma ecografia com diagnóstico dessa sequela que é a microcefalia, e dê a possibilidade, inclusive, de interrupção da gestação, caso essa seja a vontade da mulher, né? Propostas de ação social para a proteção da maternidade e da infância, né? Inclusive para aquelas mulheres que desejarem levar a gravidez a termo, né, e darem à luz aí uma criança com microcefalia, porque a gente vai ter agora, numa quantidade muito maior, que as políticas públicas de saúde vão ter que saber lidar com essa proteção da infância, de crianças com essas sequelas que são consequência aí da microcefalia. Mais grave ainda, né, quem é que são as principais mulheres que são prejudicadas no caso dessa epidemia da microcefalia e também da Zika vírus? São invariavelmente aquelas que são mais pobres, são aquelas mulheres que vivem no Nordeste, quase sempre negras, né? Aquelas que estão, de fato, aí, à mercê das políticas públicas, né? Que quando essas políticas públicas falham, são as suas principais vítimas, né?
Marlise, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, nessa semana o deputado Anderson Ferreira, lá do PR de Pernambuco, ele é integrante da chamada bancada evangélica, apresentou à Câmara nessa semana um projeto de lei que inclui no Código Penal Brasileiro uma punição ainda mais severa para a prática quando realizada em casos de má formação. É algo lamentável, né, nesse
pois
sentido.
Pois é exatamente esse o ponto, né, que a gente chamava atenção no começo da conversa, Soraya. É o oportunismo dessa bancada religiosa para tentar impor o seu padrão de vida, seu padrão moral, a sua visão de mundo para todas as mulheres. Aquela mulher que tem um feto, né, que está carregando uma gravidez de um feto, resultante aí de um caso de contaminação pelo Zika vírus, essa mulher tem que ser obrigada, sob a pena da lei, a levar essa gravidez a termo, né? Além disso, ela ser criminalizada no caso dela não poder tomar a decisão de não querer levar essa gravidez a termo, aí a gente vai vendo o quão a violência ela ganha contornos institucionais, né? Como essa política de segregação, essa política perversa de criminalização no aborto no Brasil, afeta de maneira muito diferenciada algumas mulheres. As que têm recursos, Soraya, aquelas que têm dinheiro, elas vão pagar um aborto, se caso constatado, o caso da microcefalia, se elas desejarem abortar, elas o farão, como fazem no Brasil, nas clínicas clandestinas. O que é o perverso são aquelas mulheres que não têm esses recursos, que não podem optar pela decisão de terminar essa gravidez e vão ser alvo aí de, mais uma vez, uma sucessão de omissões do Estado, né, que vão deixá-las na conta delas, vai ficar elas tendo que cuidar desses filhos no futuro com todas as dificuldades. E o que a gente deseja é que não sejam sozinhas, né? Mais uma vez, que o Estado não as abandone quando essa gravidez for concluída e essa criança vier ao mundo. E por que, que esse mesmo deputado, por exemplo, não cria uma legislação, um projeto de lei para penalizar os homens que estão abortando dessas mulheres grávidas de fetos de microcefalia? Porque os homens cometem os abortos também, né? Eles não estão carregando o filho na própria barriga, mas eles abandonam as mulheres, não só nesses casos de microcefalia. É impressionante ver as estatísticas de quaisquer casos em que a criança tenha algum tipo de deficiência, essas mães são sistematicamente abandonadas pelos pais dessas crianças. E eu fecho, né, a nossa coluna insistindo nisso. Quando você permite o aborto, em nenhum momento essa permissão implica que a mulher vai ser obrigada a fazer. Então você não restringe o direito de ninguém, mas pelo contrário, você amplia o direito da mulher de decidir sobre si mesma, sobre o seu próprio corpo, né?
Marlise, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Bom dia aí para todos os nossos ouvintes.
A coluna Gênero Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora 1:03, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site também, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Deise Paiva, Paula Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.